will put my ship in order. I will sail it to the sea.
Atenção, ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais wibbly wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora Universo Who Podcast. Um oferecimento com a Ohio Academy. Matrículas abertas durante todo o período letivo. Não nos responsabilizaremos pelo desaparecimento do seu filho.
Olá, amigos. Estamos de volta com o Universo Who Podcast. Dessa vez para falar novamente de Class, visto que é a única coisa que está acontecendo no universo de Doctor Who ultimamente. Esse podcast tem muitos spoilers. Eu vou ter que começar a avisar isso no começo do podcast. E lembrando que Class não é recomendado para menores de 14 anos. Então, já sabe, né? Não é para você que tem menos de 14 anos. E hoje a gente vai falar sobre o episódio 3, Night Visiting. Esse episódio é dirigido novamente pelo Ed Bazalgette, que dirigiu os dois primeiros episódios da temporada. E, como já foi estabelecido, esse episódio também é escrito pelo Patrick Ness. A sinopse do episódio é assim. Londres está infiltrada por uma raça alienígena misteriosa com a capacidade de se parecer com entes queridos. Tânia tem um visitante inesperado em sua janela na calada da noite. E ela não é a única. Como Ren e Miss Quill enfrentarão seus próprios visitantes assustadores? Confrontados com estes encontros emocionais, a equipe deve superar a persuasão dessa estranha nova ameaça e batalhar pelas ruas antes que Tânia se perca para sempre. Então, aqui comigo hoje para falar desse episódio, a gente tem o Vinícius.
Oi, de novo.
O Léo, que é o editor do podcast. Se apresente, Léo.
Oi, eu sou o Léo e eu edito o podcast, é isso aí.
E a gente tem um convidado especial hoje também, novamente, que é o Gustavo. Se apresente, Gustavo.
E a gente, tudo certo?
Esse é o Gustavo.
Sempre tem alguém do Twitter. Esse é o Gustavo.
Esse
do
é o Gustavo
Twitter.
Do Twitter.
Semana passada.
Esse é
o Gustavo do Twitter. Semana passada foi Pedro do Twitter, essa semana é o Gustavo do Twitter.
Eu esqueci.
Então, é isso aí, galera. Temos nós quatro hoje falaremos deste terceiro episódio da temporada. Bom, o episódio começa já mostrando os pais da Tânia, né? Como eles se conheceram e tudo mais. E vai mostrando um pouquinho de tudo que aconteceu até a morte dele. E somos levados para agora o futuro, 2 anos depois da morte do pai da Tânia. E semana passada eu falei no podcast que eu fiquei meio confusa com a linha do tempo, mas esse episódio deixou bem claro que é 2016 mesmo, que o pai da Tânia morreu em 2014, 2 anos depois, 2016. Fui enganada, mas tudo bem. E aí, pessoas, o que vocês acharam desse episódio ser focado na Tânia?
Cara, assim, eu gostei do lance de ter aprofundado na história da Tânia. Eu achei até uma coisinha mais bonitinha, cara. A gente viu que pelo que ela tá passando, pelo que ela passou com relação ao pai dela. Poxa, eu achei muito boa aquela cena do pai dela pulando na piscina. Foi ótimo, excelente. Um moreno, assim,
delicioso. Só gostaria de fazer um adendo, assim, rapidinho. Que essa parte inicial foi tão bonitinha, sabe? Tipo, a música. Você consegue ficar envolvido com a história da Tânia. Eu achei legal que, tipo, situou a gente em pouco tempo. E foi bonitinho. Tipo,
eu desceu um suor masculino pelo meu olho. E eu fiquei meio sad, sabe?
Para de frescura. Pode falar que chorou, minha. Pode falar que chorou. Para de frescura, eu, hein?
Eu chorei mesmo, cara. Não posso lembrar disso, não.
Eu não chorei, só tremi um pouco.
Não, mas a cena foi bonitinha, assim. Foi tudo bem. Tão bonitinha, assim, que o zóio marejou. Não cheguei a chorar, mas o zóio marejou.
Então, eu gostei bastante do episódio. A Tânia, a Tânia e a April são as minhas personagens favoritas. E eu gosto quando tem uma... Ah, não sei, uma aprofundação dos personagens.
Cara, foi muito bonitinha a cena mesmo. E foi muito... Apesar de ser uma cena curta, teve que 2 minutos, deu pra entender todo o esquema da família dela. sem precisar fazer tanto drama e sem precisar de um episódio inteiro pra dar um, tipo, um background pra família dela. Eu acho que foi muito legal. E como a gente falou no podcast passado, parece que por enquanto cada episódio vai ser focado num personagem. E dessa vez a gente teve a Tânia. E também a gente conheceu um pouco mais da April, que foi bem legal. A gente soube do pai dela e tudo mais.
Nossa, cara.
Espera que a gente vai chegar lá. Semana que vem parece que o episódio vai ser focado nela, pelo que a gente viu depois no... do que a gente viu depois no trailer. A gente teve uma dinâmica também diferente, porque a gente tá acostumado... nos dois primeiros episódios a gente viu que a Tânia e o Ram tem uma dinâmicazinha, mas dessa vez quando a Tânia não estava podendo atender ele, ele ligou pra April, o que foi uma dinâmica bem legalzinha também.
Cara, eu achei legal assim que, apesar do episódio ser focado na história da Tânia, paralelamente, os personagens também foram sendo construídos, em menor escala que a Tânia, mas também foram construídos. Teve o Charlie com aquela conversa, aquele momento íntimo com o namorado, teve a April conversando com o Ram. O Ram já tinha sido explorado nos outros dois episódios, então ficou mais apagadinho. A gente conseguiu saber qual é esse problema que ela tem com o pai dela, aquela relação do Charlie com os, lidando com sentimentos que são diferentes aqui na Terra do que no planeta dele. Então, assim, os outros personagens também foram crescendo na história. A Miss Quill também, a gente conseguiu conhecer a mãe dela e conseguimos saber,
irmã,
saiu errado. Conseguimos finalmente saber qual o nome dela.
Foi legal que essa raça alienígena, os Lankin, dessa vez eu anotei. Os Lankin, eles se parecem... eu achei bem nojentinho. O que vocês acharam?
Cara, eu achei a ideia eles, dos monstros, assim, de que eles são coletores de almas, que eles vão se alimentando da dor e do sofrimento alheio e utilizando essas almas pra coletar mais dores, sentimentos, essas coisas assim. Eu achei muito legal como isso foi explorado. Teve até um momento no episódio que eles falam, ah, nenhuma alma pode ser forçada, ela tem que ser persuadida. Eu achei isso muito bacana. E apesar do episódio, o episódio foi bem conversa. A ação se deu mais pros minutos finais. Porém, foi uma conversa que foi necessária pra a Tânia. Essa conversa mostrou um lado tão forte da Tânia que eu gostei mais dela ainda nesse episódio. Sabe, você vê que ela é uma pessoa que ela sabe lidar bem com as dores e sentimentos dela. Ela não é aquela pessoa que fica remoendo e... Não, ela sabe o que ela tá sentindo e ela lida com aquilo ali direito. É a força dela, como ela fala.
Luto,
ela... Olha, ela usa o luto dela como força, não como uma forma de ódio. Eu achei isso muito legal. E apesar do público não ser o público mais para criança, mas ser um público mais adolescente, são mensagens importantes que se passam na história, sabe? Tipo, que você usar o seu luto não como uma forma de ódio, mas como uma forma de força para você melhorar quem você é. Momento bonitinho.
Cara, é sério. O lance do monstro, aquele cipó gigante que tava vindo do portal, eu achei bom, eu gostei. Pra mim, eles podiam ter aproveitado de um jeito melhor. Principalmente com relação ao Ren, que o Ren ele viu a namorada dele e saiu correndo. Ela podia ter acabado um pouquinho mais com relação do psicológico do cara. Por que você me deixou morrer, não sei o que, tararelo? Talvez seria uma coisa pra deixar o cara mais doido que ele tá.
Mas olha só, Léo. Se a gente tivesse também um momento do Ram conversar com a Rachel, ele já foi explorado no episódio passado, sabe? Tipo, era um momento de outras pessoas serem exploradas. Não. Achei que, tipo, foi legal que ele tivesse, não ia ficar mais do mesmo, sabe? Ai, o Ram, de novo, sempre vai, Ram, que sabe.
Eu entendo. Mas o que eu tava querendo mesmo é que não... Que tem muito jeito de um ser humano pôr um peso na consciência de outro ser humano sem ser durante uma conversa, apenas com a seguinte frase: por que você me deixou morrer? E ele sair correndo, ele poderia ficar com um pezinho na consciência, seria legal. Caraca, velho,
seria legal.
Em relação à Tânia, cara, meu Deus, como aquela garota, eu olhei pra Tânia e eu disse: essa menina é mais homem do que o Ren. Porque ela podia ter saído correndo atrás da mãe, ela podia ter feito muita coisa. Eu vi, ela foi, saiu do quarto por um momento, mas ela voltou.
O Ren não, respirou, né? Voltou e foi lá.
Foi, cara, ela foi enfrentar os problemas dela, foi enfrentar o medo dela. Já, o Ren, vem,
como dito no último podcast, muito obrigado, PH. Ele é esse pacto de playboy, mas ele é uma criança, cara. Ele, poxa, eu sei que foi recente a perda dele, beleza. Mas, cara, depois que, do que ele fez lá com a Ray Crow, eu não sei se ele realmente tá com tanto peso na consciência, não. Mas tudo bem.
Não, mas é o seguinte, igual o Vinícius falou. Tipo, o Rand já teve os dois episódios. E no episódio passado, a gente viu que ele meio que superou esse luto. Então, a hora que ele viu a Rachel lá... Tudo bem que os Lankins, ele... Igual o cara que tava simulando ser o pai da Tanya, ele falou assim, a gente sente quem... a gente pressente... A pessoa vira um farol, aquela pessoa que mais sente falta de quem já morreu. E no caso da Rachel, era o Ram. Ele sente falta, mas ele já aceitou que ela morreu. Ele aceitou o luto, sabe? E no final do episódio passado foi isso. Então acho que eles, igual o Vinícius falou, eles não quiseram se aprofundar mais nisso. Porque senão ia tomar muito tempo de tela e o episódio era focado na Tanya, então... E ele foi o primeiro que desconfiou que tava acontecendo... Ele e a Miss Quill, né? Foram os primeiros que desconfiaram que tava acontecendo alguma coisa muito errada. Mas eu acho que é isso.
Ela nesse episódio foi a melhor coisa do mundo.
Ela é a melhor.
A melhor coisa foi ela lendo Hunger Games e achando que aquilo é baseado em fatos reais.
Gente,
foi
ótimo.
Nossa, isso realmente aconteceu?
Ela ficou pensando, ela parou até um segundo e ficou assim, gente, será que isso aconteceu mesmo?
Gente, é sério, tipo, a Miss Quill é o melhor personagem, é sério.
Não é?
Cara, eu comentei com a Jéssica no Facebook, cara. Eu quero, se um dia, Deus me escute, por favor, eu quero muito um dia. Não, isso não vai acontecer de jeito nenhum na primeira temporada, óbvio. Mas eu quero muito ver a Missy e a Miss Quill juntas, cara.
Não, semana passada eu abri a campanha pra River e pra Miss Quill. Agora o Léo tá querendo abrir a campanha pra Missy e a Miss Quill. Vamos lá, semana que vem quem tem mais? Vamos Jack e Miss Quill. Mas...
Só pra explicar os Lankins, pra quem... Então, os Lankins, eles são uns alienígenas que saíram da fenda que tá lá em Coral Hill, que a gente viu essa fenda no primeiro episódio, de onde vai sair, provavelmente, todos os alienígenas que aparecerem em Class. Eles se parecem com cipós, igual a gente falou, e eles absorvem a energia das almas das pessoas. Eles geram energia com isso. Quem apareceu pra Tanya foi o pai dela, que morreu. Quem apareceu pra Miss Quill foi a irmã dela, que foi muito...
Já estava ocupada.
E quem apareceu pro Ram foi a Rachel, igual a gente já falou. E só não apareceu ninguém pra April. E os pais do Charlie apareceram momentaneamente pra ele, assim.
Tentaram então... aparecer pra ele, mas ele tava meio ocupado lá e tal.
Ele tava meio...
No ninho de amor.
No ninho de amor dele, né, gente? Ah, não sei se vocês prestaram atenção, a música que a April tava tocando no começo do episódio é o nome do episódio, Night Visiting, né?
Sim,
a
música tem alguma coisa, né? O Ram, aliás, o Ram não, a April explicou pro Ram o que são as músicas Night Visiting, né? Night Visitors, na parte do folk e tal, tem uma conexão musical aí, o estilo do episódio com a música folk. Eu não conheço nada de música folk, mas acreditei no que a April falou. O que vocês acharam do Ram com a April?
Não. Eu achei desnecessário, mas eles são os adolescentes,
pelo
então...
Pelo amor de Deus, ok. Cara. Quando ela beijou o cara, eu fiquei olhando assim, mas é a Tanya, cara. É a Tanya.
Caraca. Exatamente.
Eles estavam tão bonitinhos juntos, cara. É ele e a Tanya. Mas, tipo... A April não, cara. Pelo amor de Deus, a April é sem pai, cara. Você não pega o sem pai de outro brother, cara. Pelo amor de Deus.
Mas aí pro de quem? Aí pro não é de ninguém.
Ah, agora ninguém. Nossa, é de ninguém, vamos sair pegando todo mundo. Vambora.
Sim.
Na verdade, se a gente falar que aí pro não é de ninguém, vai vir um bando de marmanjo no Twitter. Aí pra mim.
Eu sou o primeiro a comentar isso, cara.
Eu achei o beijo meio aleatório, sabe? Parece que foi forçação de barra do momento. ah, eu tô ali conversando, que, sei lá, meu pai é uma pessoa que não é legal, ele aconteceu isso e isso, minha mãe ficou paraplégica e tal, vou te dar um beijo, tá?
Só pra terminar o assunto, vou te dar um beijo, acabou.
Eu não tô afim de falar disso, deixa eu te dar um beijo aqui pra compensar, né? Eu sei que acho o assunto tá chato, vamos nessa, né?
Ela foi assim, tipo, ah, você não tá falando nada, eu vou te dar um beijo, assim, pra... tipo, pra você acabar com o climão.
Sim.
Tipo isso. Tipo,
torta de climão aqui. Você não se interessou pelo assunto do meu pai e da minha mãe, que virou até tetraplégica. Vou te dar um beijo, tá? Pra gente
acabar com o clima. Um pouco de atenção.
Não sou pintora, mas eu vou fazer pintar um clima aqui, peraí. Vou pintar um clima aqui, rapidão. Ai, Jesus Cristo, eu detestei aquilo. Tudo bem.
Ah, cara, é uma série pra adolescente, então vai ter essas historinhas paralelas de amor. Mas eu não acho que eles vão ficar junto até o final do seriado. Não sei, acho que foi só um beijo mesmo.
Deus te ouça.
Gente, e ele falando, sei lá, se você quiser fazer uma visita noturna, tipo, what the fuck?
Foi muito, sim, né? Eu acho que sim.
Você não fala isso pra menina que acabou de te beijar. Eu tive muita vergonha aí, cara.
Falando dos relacionamentos, o que vocês acharam do... Matheus, né, o nome dele. Ter sido expulso de casa pelos pais. Principalmente pelo pai. E ele ter ido morar de boa na casa do Charlie. Vamos deixar o Gustavo falar que ele tá quietinho. Eu tô achando que a gente tá assustando ele.
Eu acho que eles são um casal bem bonitinho. Eu espero que eles fiquem juntos por algum tempo e que nada aconteça com o Matheus. Porque eu sinto que vai acontecer alguma coisa com ele. Mas o fato dele ter ido morar com o Charlie foi ok.
Cara, olha só. Foi aquilo que a Jess falou da situação do Ram com a April. Eu acho que é interessante tratar o assunto por conta da faixa etária que o público, que o público-alvo e tal... Isso infelizmente ainda acontece, então é uma forma de tratar o assunto. Apesar de que a gente sabe que eles tratam os assuntos bem de forma sutil, né? Eles não se aprofundam muito nos dramas. Não sei se é bom ou se é ruim, né? Mas o Matheus foi expulso de casa e o Charlie resolveu abrigar ele junto ali com a Miss Quill. Ela, tipo, tá cagando pra isso.
Pra tudo.
Né? Pra tudo, né?
Eu achei, cara, excelente quando o Matheus entrou, bateu na porta e ela. É crise de adolescente ou invasão alienígena?
Muito bom isso. Ótimo isso. A Miss Quill tá fazendo um papel muito legal nesse seriado. Ela tá tipo no modo dane-se vocês.
Tipo, o que eu vi naquele momento foi o seguinte: o Charlie, eu vejo que ele é muito inocente com relação às coisas que acontecem na Terra. Nesse momento, quando o Matheus ele bateu na porta e disse que os pais dele expulsaram ele, mostrou que acontece, né, atualmente, homofobia, os caramba quatro, principalmente quando os pais são religiosos. Não tô dizendo que todo religioso é homofóbico e tal, mas quando é junto religião,
é uma coisa que acontece. Caramba quatro, que é uma coisa que acontece, querendo ou não.
Cara, e junto a essas coisas, a homofobia e religião não dá certo. Vai ter extremismo com relação de até expulsar o coitado pra fora de casa. E tipo, pra onde que ele vai? Ele vai pra casa do Charlie, que ele é um alienígena, ele não conhece quase nada da Terra. Ele é uma... Cara, eu digo que ele é uma criança, basicamente. Ele é quase uma criança na Terra, porque ele não conhece quase nada na Terra. E, poxa, ele...
É muito bom saber como lidar com as coisas, né?
Ele falou que ele não entende nem o humor. Também, coitado, entender o humor dos britânicos é meio complicado, né, tadinho?
Não é?
É, cara, sério, pelo amor de Deus.
Humor, britânicos sabem o que é isso. Ai, cruz.
Tudo bem, então. Não vamos difamar, não vamos falar mal de Monty Python. Que Monty Python.
Você está no Treta News!
Não vamos, mas o humor do cara é meio estranho.
Uma coisa que eu senti falta, talvez não seja relevante, tão relevante assim, mas eu sei lá, faltou dar aquela noção de quantos anos o Charlie e a Miss Quill têm, sabe? Eles, apesar de eles terem aquela aparência jovial, eles aparentam ser bem mais velhos do que eles aparentam ser, né? Tal, eles aparentam ser maduros para questões interpessoais normais da relação deles. Claro que são imaturos em questões de humanos, mas nas questões mais acima, interpessoais, eles são bem maduros, né? Óbvio que eles não sabem muito de como funciona a humanidade, né? Nem a gente sabe direito. De vez em quando acontecem umas merdas absurdas que a gente pergunta assim, nossa, como essa pessoa conseguiu chegar a esse ponto? Mas eu sei lá, eles ainda não falaram muito. Talvez falem no episódio que for focado no Charlie e na Miss Quill, né? A gente precisa ter um episódio focado neles também. né?
Sim, urgente, por favor.
E só falando de idade ainda, alguém sabe quantos anos tem o ator que interpreta o Matheus? Porque, tipo, os outros ainda passam com o adolescente se a gente se esforçar um pouco, mas o Matheus, eu olho pra ele e falo, ele deve estar, tipo, na casa dos 30.
Ah, não, ele deve ter uns 20 e alguma coisa. Lanks, pelo que deixou claro, eles leem a mente das pessoas, então eles sabem toda a vida da pessoa. E dá pra enganar certinho, igual a gente viu umas cenas lá, eles enganando alguns civis. E novamente a polícia não apareceu, só as pessoas só tinham acordado aquelas crianças, mas cara, tudo bem, só Deus sim. sabe.
O pessoal tá de greve, cara. Nem é a polícia civil. É isso aí.
Não, mas dessa vez, graças a Deus, não teve nenhuma morte no episódio, né?
Claro que sim.
Teve?
Ele, cara, não viu o cara sendo puxado, não? O cara sendo puxado lá, a hora que ele tava falando com a mãe dele, achando que era mãe dele.
Parecia minha mãe não foi pra escola, cara.
Ah, mas foi só esse. Não, eu achei que todo mundo que tava sendo puxado tava ficando em algum lugar, porque a gente viu várias pessoas que estavam
na rua depois.
Na rua, envolvidas com aquelas gosmas e ficou meio assim, não deu pra
entender aquilo.
Porque, tipo, eu entendi isso, sim.
Ficou meio porque depois. Porque depois. Todos eles saíram andando e tal, tipo, ah, o que aconteceu? A mãe da Tânia, entendeu? Então acho que ninguém morreu.
Não,
só que o cara que foi puxado.
Teve gente que foi puxado e teve gente que ficou meio que num casulo, entre aspas, porque eles estavam com as raízes em volta. Eles ficaram meio em estado de vegetação, cara. Aí teve outros que foram puxados. Eu não sei se esses que foram puxados foram mortos. Eu não sei se esse cara que tava num estado de vegetação é que sobreviveu.
Vegetando. Vegetação. Tava vegetando.
É basicamente, poxa, eles estavam
hibernando. Tipo hibernação.
Gustavo, o que você acha?
Eles estavam dormindo, cara.
Então, eu não entendi ainda por que tinha as pessoas nos casulos. Eu acho que não fez muito sentido.
Podia ter levado todo mundo, né, cara?
Sim.
Então, eu acho que assim, porque o pai da Tânia falou assim que eles sugam energia de quem tem mais dor, mas assim, eu acho que quem tava no casulo era aquelas pessoas que não tinham um trauma tão grande, assim, de perder alguém. É que a gente só viu eles, os adolescentes da série, né, os personagens principais, acordados. Mas eu acho que aqueles que estavam em hibernação, estavam dormindo, é porque, igual ele, o pai da Tânia falou assim, ela até pergunta, por que você não escolheu minha mãe, você me escolheu? Porque ela tinha, tipo, dentro dela aquela dor muito forte, e a mãe dela já tinha aceitado a perda do pai dela e tudo mais, então ela tava tranquila com isso, eu acho que é isso.
Não sei, eu acho legal essas coisas assim, que quando deixa no ar, que a gente pode teorizar, tipo, eu posso achar que ninguém morreu, vocês podem achar que, não, era tipo, houve mortes, eles morriam, ou tipo, quem ficou no casulo era porque não tinha uma dor tão forte, então não dava tanta energia, enfim, acho legal quando abre margem pra...
Para Miss Quill, a rainha do episódio, a rainha desse seriado.
Eu amo aquela mulher, né?
O diálogo dela.
Eu amo
sabe aquela mulher. Sabe o que eu acho que vai dar trabalho, vai dar treta? Porque, tipo, é o segundo episódio que ela ajuda a salvar o mundo, o grupinho, e no final, tipo, os adolescentes vão lá comemorar e deixam ela de lado. Eu acho que em alguma parte, no futuro, ela vai ficar revoltada e vai fazer alguma coisa.
Eu não creio muito nisso, não. Ela mesma fala no primeiro episódio que ela não gosta daquele grupo, por isso que ela não se junta, cara, com o Capaldi. Talvez seja como o PH falou no último episódio, no último podcast. Ele disse que quer ver a Miss Quill sem aquele negócio na cabeça dela. Talvez lá na frente, talvez na próxima temporada, numa outra temporada, ela seja liberta desse negócio aí, desse negócio desse inseto. É, ela vai ser liberta desse negócio desse inseto e a gente vai ver como é que ela vai reagir, né, cara?
Sim.
Eu tô torcendo pra ela matar o Ren.
Lembrando que ela não pode ferir ninguém, a não ser que o Charlie esteja em perigo. Então isso foi até a conclusão que a gente viu ela dando uma baita. Nossa, uma baita surra no alienígena que tava assim. parecia a irmã dela. O diálogo das duas foi muito interessante. A gente descobriu que os Quill são uma raça, né? Lembra do episódio passado, do podcast passado, a gente ficou meio confuso com isso. Mas eles são uma raça e eles botam ovos. Eles são alienígenas que botam ovos, eles vivem num ninho. E que ela, a Miss Quill ficou muito revoltada com a irmã dela porque ela tentou matar ela no ninho. Gente, olha que raça mais amigável e amorosa, gente.
Os Quill.
Os Quill são muito pacíficos. Imagina porque começaram uma guerra. Imagina porque começaram uma guerra. Mas o diálogo da Miss Quill com a irmã dela foi muito legal. Ela toda hora lá tentando entender o que será que tá acontecendo nessa porcaria desse planeta. O que será isso? Foi muito legal.
Não, e assim, lá na cena depois, assim, ela pede pro Charlie pegar uma faca, tipo, ele não consegue. Ele morre de pavor de facas.
É.
Ele traz um chapéu de faca.
Ele traz uma chave de fenda e um alicate, é?
É, tipo, what the fuck? Ela pediu uma faca.
É o que desse jeito, cara. Por exemplo, um ser humano virar pra... Um ser humano não. O cara virar pra mim e falar: ah, eu trouxe uma chave de fenda e um alicate porque eu tenho medo de facas. Elas são muito pontiagudas. O que eu não entendi, porque, tipo, logo depois, eles estão com faca saindo por aí, cortando o vinho e tudo.
Verdade. Isso foi um furo. Eu acho que é porque ele a faca ia ser pra machucar o alienígena. E o Charlie ficou meio assim, não sei.
É, o Charlie, ele parece que tem assim, bom coração, entendeu? Ele não quer matar ninguém, ele evita muito.
Uma coisa que eu gostei em Class, que faltou em Torchwood, é que cada personagem, eu vejo que eles têm um pouco de ligação com o Doutor. Tipo, cada um representa uma parte do Doutor, sabe? O Charlie e a Miss Quill são aqueles que perderam o povo. Como é o nome dele? O Ram, ele, segundo o Doutor, disse que ele sabe o valor de uma vida. E por aí vai, cara. É um que é legal, que eu gostei pra caramba desse bagulho aí.
E, tipo, todos eles têm uma história de fundo bem dramática, né? Tipo, uma perdeu o pai, a outra ficou com a mãe tetraplégica por causa de um acidente. Os dois tiveram que sair do planeta.
É, o Ram viu a namorada ser assassinada na frente dele.
Isso.
Gente, vamos bater palmas porque dessa vez ele não foi ensanguentado. Né? Eu botei isso na edição, um bocado de palma aí, porque, pelo amor de Deus, parabéns, ele não foi ensanguentado.
Finalmente.
Graças a Christopher, ele finalmente não foi ensanguentado.
Temos um recorde, estamos a um dia, a um episódio sem levar sangue jorrado na cara.
Oi, meu nome é Ram e hoje eu não levei sangue na cara.
E a gente teve também meio que mais história a respeito da April. Eu acho que meio que preparando o terreno pro próximo episódio, a gente descobriu que o pai da April tocava numa banda, tocava um instrumento que eu não sei o nome, não entendi. Ele começou a beber, virou um bêbado e a razão da mãe dela tá na cadeira de rodas é o pai dela ter cometido um acidente. E a única que não aconteceu nada foi a April. Foi legal pra gente ver, igual ela falando assim: todo mundo acha que eu sou de vidro, mas gente, olha o que aconteceu na minha vida, eu não sou de vidro, eu não sou legal.
Eu sou de adamante.
E daí a gente descobre que ela compõe músicas também. Ela compõe músicas e toca teclado, né, aquilo lá no tecladinho, além do violino. E ela falou que ela tá sempre em guerra, ela não tem uma vida fácil, digamos assim, igual todo mundo acha que ela é guriazinha frágil e tudo mais. E isso foi bem legal, saindo do estereótipo, igual a gente tava falando semana passada, que no começo parecia que todo mundo era estereotipado das séries americanas, do que a gente tá acostumado. Mas esse episódio mostrou que, cara, de estereótipo ali ninguém tem nada, só o Ram, por enquanto.
Eu acho que a April tem muito potencial ainda.
Nossa, tem. Eu acho que ela e a Tânia, bom, a Tânia a gente já viu o desenvolvimento dela, mas eu acho que eles têm muito.
Eu acho que, assim, até agora, a April pra mim se demonstrou ser apenas a menina bonitinha. E mais esse diálogo, assim, eu ainda achei meio clichê, eu sou bonitinha, mas eu sou forte, e eu tenho... Assim, beleza, ela tem um background bacana, mas ela ainda não evoluiu.
Falta alguma coisa.
Exatamente.
Ela só é um coxinho bonito pra ti.
É, mas semana que vem, né, o bicho vai pegar.
Semana que vem, meu irmão, o pai dela vai aparecer, ela vai ficar loucona, vai ficar pistola também.
O bagulho vai ficar louco.
Cara, é como eu disse agora há pouco. Esse lance daí, pro cara também me lembrou muito com o Doutor, cara. Tipo, tá sempre em guerra, cara. Ah, ela tem os problemas dela, como todo bom adolescente que faz textão.
Temos aqui uma pessoa completamente revoltada com adolescente que faz textão.
Não é?
Se você está assistindo, ouvindo esse podcast,
faz textão,
é adolescente, dá hate no Léo.
Tá, mano, dá hate no podcast, pelo amor de Deus.
Tá, vai lá no Twitter do Léo e faz protesto, tá?
Faz um textão pra mim, né, cara? Sim, cara.
Terminado.
Ela tem suas dificuldades, ela passa por um bocado de coisa, mas ela consegue resolver aquilo, ela consegue lidar com aquilo. Ela não fica no quarto dela, amutuada, chorando e tudo. Ela pega, eu sou de adamantium, eu quero isso aí, vamos nessa, parte pra cima, meu irmão,
frente, vamos lá.
Siga em frente, olha para o lado, se liga no mexer, se dá batido no cavalo.
What the fuck?
Podcast tá pior que da semana passada. Ai, a gente tá muito zoado.
Imagina o dia que juntar, sei lá, no mesmo podcast, tipo, o Léo e o Pedro. Senhor.
Nossa, cara. Uma hora só de piada, cara.
Poxa. Já dá ruim, né?
Já dá ruim.
Porque assim, já vocês dois. Vamos passo a passo outra vez.
Daí, no final, quem salvou tudo de novo foi Miss Quill.
Miss
fucking Quill.
Linda, maravilhosa, eu te amo. Casa
rainha. Rainha.
Com o método bem ortodoxo.
Super. Gente. Como? Não. Fala disso, que eu vou dar muita risada.
Aquele ônibus, gente. Aquele ônibus. Melhor personagem.
Esse, cara, essa...
Dessa vez.
Um ônibus de Piccadilly Circus.
Cara, olha, eu achei muito bom o fato.
Ela arrumou um ônibus.
Semana passada, a produção foi. O episódio 2 foi meio pombo. Só se comprou e falar outra coisa. Mas dessa vez a gente teve um diálogo diferente. O ritmo do episódio foi dentro, mas eu achei que ele foi necessário para desenvolver os outros personagens. A gente deu o episódio da semana passada, que foi lento pra gente ficar tendo mais tempo do Ram dela. E, pelo amor de Deus, eu vou ter que falar do Léo, tá?
Muito obrigado. Finalmente. Eu e o PH estamos vencendo essa guerra, cara. A gente se
juntou.
Tá. Vou fazer um grupo. Digamos o Ram, cara.
Terceiro episódio já temos um personagem odiado.
Acho que a gente tem que fazer aquela escada de ódio assim dos personagens.
Cara, é sério.
Que nem os outros sites, sabe?
Teve textão do Facebook, né? Tá bom que a Tânia meio que ajudou falando tudo aquilo. E liberando o ódio que ela tinha do pai dela ter morrido e envenenando os alienígenas, mas quem salvou mesmo foi a Miss Quill.
Sim, cara. Não, eu fiquei com muito medo. No momento em que a Tani começou a falar tudo aquilo, eu pensei, não vai ser igual o último episódio, com um discurso bonito que vai derrotar o inimigo, cara. Aí quando eu vi a Miss Quill com um ônibus de dois andares, eu, é isso aí, cara. É pra fazer vai acontecer.
Casa,
essa é a personagem da temporada, meu Deus. Essa mulher merece mais que um Oscar, cara.
Liga.
Sossega. Você controla.
A única coisa boa nesse episódio pra mim escolheu, pronto, acabou. E a Tami.
Não, mas assim, cara. E ainda assim a resolução foi melhor do que a da semana passada.
Sim. Sabe?
Ainda não tá aquela resolução ideal, que o caso fica fechadinho. Assim, daquele jeitinho legal. Ah, tá bom. BBC Three, cara. Tipo, precisa de muita coisa. É class, não é? Claro, gente. Quanto melhor a qualidade, né? Roteiro, melhor. Mas, tipo, tá bom. Tá aceitável. Não tô exigindo muito. Pode melhorar um pouquinho. Vamos melhorar. Pode. Melhore seus resultados desse episódio.
Não, cara.
Não, sim, é. Mas o que acontece? Foi melhor do que da semana passada, porque aquela resolução daquele dragão, daquela tatuagem de dragão foi tosca.
Toscona. Vamos falar desse episódio, não, por favor. Vamos pro terceiro. Os episódios que existem pra mim até agora é o primeiro e o terceiro. Pronto, acabou. O segundo não existe, nunca lançaram. É um episódio cancelado.
Olha só, vale ressaltar que antes desse podcast, o Léo tava, tipo, dando super rage no episódio e agora ele parece que tá aceitando a melhor. Falar sobre
não, deixa, ajuda. Deixa eu te contar. Falar... Eu te falei que o terceiro episódio é melhor que o segundo. Eu odiei o segundo. Esse episódio, eu também não gostei, não. Mas eu não odiei. Eu só não gostei. Teve sua importância? Teve. Mas foi muito parado. É isso aí. Tamo junto. Saudade, Miss Quill. Beijo, mãe. Eu tô aqui no Universo Pool. E é isso.
E você, que sabe, fala alguma coisa, Gustavo. A gente tá certo. Te assistindo.
Não, que isso? Ah, gente, o que ele tá falando? Ah, tá, episódio.
Alguém foi sugado pela fenda.
Alguém foi sugado pela fenda. Vai aparecer lá na quinta temporada.
Deixa eu ver. O episódio foi melhor que o segundo, sim. Eu gostei. É gostosinho de assistir. Eu não exige muito. É tipo, só sentar aí e assistir.
Tudo isso?
É. Aproveitar a vida, cara.
Gustavo, faça seu textão sobre o episódio. Desafio da semana. Faça seu textão sobre o episódio.
Não dá.
Vou fazer um textão. Fala, não dá.
Não dá.
Desceu.
Mínimo 15 linhas, vai.
Tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão.
Isso aí. E tem que fazer naquela engrafia bonita, porque senão eu não vou aceitar, não.
Tio Léo.
Vocês já acostumaram com a abertura?
Eu já.
Olha só, eu já. É legal, é bom, eu gostei, ela é divertidinha e tal, ela é meio Orphan Black. Orphan Black, amor, incestras. Eu gosto, eu não achei tão ruim quanto as pessoas estão falando que é. Quem não gosta de abertura não merece viver nesse planeta. Sejam consumidos pelas sombras.
É, exatamente. Quem não gosta de aventura pode ser sugado por aquele porta, por aquela rachadura que tem no quarto da Amy e ser esquecido pra vida toda.
Isso aí. E a abertura, não sei se vocês prestaram visão, mas meio que mostra todos os alienígenas que participaram,
isso,
que vão participar.
Isso, cara, eu percebi isso só no depois de ter visto o quê? Umas 100 vezes o primeiro episódio?
Gente, vocês vão me condenar final. Muito, se é que eu não prestei atenção nisso.
Não, pode. Cara.
Não, pode falar.
Tudo bem. Ok.
E no final mostra o negócio das almas lá.
Gabinete das almas. Ou como o Vinícius gosta de chamar, cemitério de almas.
Também.
Ai, me deixa!
Então, bom, esse episódio, desculpem aí mais uma vez, foi meio... não linear, a gente começou a lembrar das coisas, mas é que esse episódio foi muito parado, então não temos muita coisa para falar dele. Mas assistam, é um episódio bem legalzinho e serviu para o desenvolvimento da Tânia e um pouquinho da April. Então vamos às notas, vamos começar com o nosso convidado, Gustavo, que está quietinho no canto dele. De 0 a 5, Gustavo, quanto você dá para esse episódio?
3,5.
Vinícius?
2,5 também. Não. Peraí. Não. Eu dei 4,5 pro segundo episódio. Eu vou dar 4,5 pro segundo, pro terceiro também. Na verdade, eu quero diminuir minha nota pro segundo episódio. Léo, você pode editar de novo o antigo podcast?
Não.
Nossa senhora. Manda um áudio falando, né, cara? Eu dou um jeito de botar.
Não vai mexer naquele podcast, já tá todo upado. Já tá no feed. Não mexe.
Eu tenho que pensar melhor nas minhas notas dos episódios.
Léo.
Ah, cara, eu não gostei tanto assim do episódio, vou dar 2,5 pra esse episódio.
Ai, cruze, seu ruim. Quem te chamou pra esse podcast?
Fica quieto.
Eu volto pro Léo sair.
O Vinícius não vai participar, já tô deixando avisado que o Vinícius não participa semana que vem, se ele continuar com esse comportamento dele.
Ai, cruze. Foi mal.
E você?
Eu vou dar 3,5, porque foi muito parado. Mas eu gostei.
Tem como melhorar ainda.
Cara. Eu tô torcendo pro próximo episódio ser um pouquinho mais rápido do que esse daí, cara. Porque pelo que aparenta, ele vai ser mais rápido.
Isso aí. Então, o próximo episódio é Co-Owner of a Lonely Heart. Eu achei muito legal esse episódio, esse nome. E vai ser, pelo que a gente viu no trailer, no finalzinho desse terceiro episódio, vai ser centrado na April e como o Shadow King vai meio que dominar ela, um negócio assim. Então,
vai voltar pra ela.
Temos fé que vai ser um episódio um pouco mais agitado. Temos fé. E é isso aí. Bom, se você chegou até aqui, muito obrigado por ter acompanhado a gente. Siga o Universo Ru no Twitter, estamos de Twitter novo, @universo_ru. Segue a gente lá. E também a nossa... Se você não curte a nossa página do Facebook, é Universo Ru. Só procurar lá no Facebook, estamos lá. Visitem universoru.org, também estamos por lá. E é isso aí, galera. Semana que vem estamos aqui novamente falando sobre o quarto episódio de Class. E vamos deixar...
Que a gente espera que seja mais animadinho, mais agitadinho, com mais ação, mais porrada. Que mais se vem, que tipo, caia tanto sangue no Ram que ele fique pior do que a Carrie.
Isso aí, agora deu. Então, as arrobinhas no Twitter pra quem quiser seguir, vamos conversar com o Léo.
Tá bom. É, meu Twitter é @leoi_dawitch.
Oi?
É complicado, eu sei, tá? Eu não era muito bom com nomes. Em vez de botar o meu, eu coloquei o nome de um personagem fictício que eu criei pra um RPG, mas tudo bem.
Ele complicou, quer dizer, né? Pois eu vou colocar depois no post no nosso post do podcast, vai estar por lá. Vinícius?
Quem quiser, então, fazer uma visita noturna no meu Twitter é @ Vinerod. Vinerod. Vinerod, Vine, Ezinho no meio, tá? Rod, R-O-D, tá? Espero vocês lá.
O meu é @Jessica_Laís, estamos lá falando de Gilmore Girls, e estamos falando de Class, estamos falando de futebol americano também, porque, né, ninguém é de ferro. Falamos um pouco de futebol brasileiro também. E agora, tá. O Gustavo quer deixar sua @ do Twitter, se quiser falar alguma coisa, mandar beijos para mãe, papai,
qualquer um. Para mãe, sim. Deixa eu ver, quem quiser me ver passando vergonha no Twitter é @Gustavo_F.
Isso aí. Super fácil, viu, Léo? Aprenda fácil. Com ele.
É assim que se faz Twitter. Então é isso aí, peraí, gente. Então é isso aí, vamos ficando por aqui. Obrigado por ter chegado até o final e desculpa as brechas aí, né? Falou!
Falou!
Tchau!
Eu sempre tive vontade de falar isso. Léo, corta.
Léo, corta isso. Bota Firework enquanto a Jéssica vai pensando.
Tem alguém falando no fundo. De algum lugar.
Eu acho que é aqui que tem tipo, família toda aqui. Sempre.
Manda, cala a boca!
Olha, Azul, eu tô gravando.
Tô gravando, pode...
Ok, você corta isso, tá, Léo?
Léo, corta isso.
Não, corta isso, sério.
Mas é isso, gente. Esse episódio vai ser muito chato de falar porque não aconteceu nada. Você corta isso, tá, Léo? A premissa do episódio... vamos esperar abrir o site do Universo 1. Amo, me entendo.
Léo, corta isso.
É, o Léo vai cortar isso.
Firework.
Não fala da Rose nesse podcast que a gente vai arrumar confusão depois, pessoa que ouve o nosso
corta
podcast.
Isso, Léo.
Corta isso.
Corta isso, Léo.
Falando em relacionamento, o que vocês acharam? Tô comendo, peraí.
Léo, corta isso.
Corta isso, Léo, na moral, corta isso.
A gente mais fala nesse podcast é, Léo, corta isso.
É, eu sei disso.
Léo, você poderia gravar uma apresentação assim. Eu sou o Léo, Léo, corta isso, que vocês não ouvem no podcast.
Vocês não me conhecem, mas eu corto o podcast direitinho, cara.
Ele é onipresente.
Diz que estavam, entre aspas, num estado de vegetação, vai cortar isso?
Mas o diálogo das duas, que eu tô tentando falar disso faz meia hora.
Sorry.
Corta isso, Léo.
Ai, meu Deus.
Ó, vamos maneirar nos palavrões.
Mal. Léo, corta isso.
Corta isso, Léo.
Dá um bug na cabeça quando ele fala isso.
Ele conseguiu me dar mais ódio do que a Laurie. Mas vamos nessa, né?
A quem?
Quem?
Laurie, cara, de The Walking Dead. Cara, ele me
eu não assisto
me dar...
The Walking. Por que a gente tá falando de seriado ruim nesse podcast? Eu já falei isso semana passada.
Jéssica,
eu já falei isso semana passada.
Jéssica, fala aí. Parabéns.
Tá proibido Jesse. Citar esse seriado nesse podcast Jesse. De novo. Quem citar vai ficar um mês sem participar de podcast.
Nossa, gente. Eu me sinto mal porque meu pai assiste Walking Dead e eu não faço ideia do que tá acontecendo.
Não tá acontecendo nada. Você assistiu a primeira temporada, é a mesma coisa da segunda, a mesma coisa da terceira, da quarta, da quinta. É assim eternamente.
Ai, meu Deus. O Gustavo é muito bom.
Obrigado, okay. Gustavo. E a gente tá falando, você corta tudo isso, tá? Eu não quero o The Walking Dead não. mencionado nesse podcast.
Ah, deixa, pode deixar. Não. É divertido. Ai, calma.
Não.
Socorro.
Não.
É o ônibus.
Voltando então. Falando do ônibus.